Mas Elas, na Popular FM, chega com a parceria de loja Casarão Verde, na Rua Capitão Schneider, em Canabarro. Também Univates, agora somos de direito, o que sempre fomos em nossa essência. Univates Universidade. E Clínica Sotelo, da doutora Rita Sotelo, cirurgia plástica, que atende em Teutônia e com clínica especializada na cidade de Lajeado. Mas Elas recebe nesta tarde, como convidada especial, a médica psiquiatra Michele Valente, que vai falar sobre um tema que é destaque no mês de setembro. Setembro que é considerado o Setembro Amarelo. Depois do Outubro Rosa, Novembro Azul, tem alguma coisa laranja também.
Janeiro Branco.
Tem várias cores, então setembro é definido como Setembro Amarelo. Boa tarde, Michele.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Rose. Boa tarde, ouvintes do Mais Elas.
Os nossos ouvintes, quem não sabe, deve estar se perguntando. Setembro Amarelo é por causa da primavera? São as flores? É o colorido,
fosse,
né? Antes fosse o motivo alegre,
quem
né?
Quem nos dera.
É. Mas e por que setembro? E por que amarelo? Tem alguma justificativa? A gente sabe, né? Muitos comentam que agosto é o mês do cachorro louco, né?
É.
E aí, quando dá aquela virada de tempo também, vento
norte, pode
ser
por causa disso. Eu não sei se é essa a relação. Mas eu sei que dia 13 de agosto é o dia do psiquiatra. E eu observo na minha prática clínica que são alguns momentos em que algumas pessoas fazem aniversário de crise. Esse é o termo técnico. São pessoas que têm uma tendência a todos os anos, na mesma época do ano, terem uma crise emocional. São os chamados portadores de transtorno bipolar do humor. E é muito comum quando começa a primavera. E o outro período que eu noto bastante é ali fevereiro. É uma época também. São épocas de mudança na temperatura, geralmente, né?
E início de setembro, se não me engano, dia 10 de setembro é também o dia de prevenção do suicídio, é isso?
É.
Tem uma data
aqui
alusiva.
Aqui na nossa região, deveria ser todo dia de prevenção do suicídio, né? Porque os vales do Taquari e do Rio Pardo ostentam o triste título de focos, de primeiro lugar no país em suicídio, em ocorrências de suicídio, né? Então, nós deveríamos falar muito desse assunto. Eu sei que a Associação Brasileira de Psiquiatria tem uma força-tarefa designada para o Vale do Taquari, para auxiliar os psiquiatras na identificação precoce e na prevenção do suicídio, né?
Para ver a dimensão desta causa e desta situação. Certamente, muitas pessoas não sabiam dessa estatística e deste olhar especial sobre a região neste assunto, que ainda envolve muito tabu, né? E a própria abordagem, uma dúvida que eu tenho, assim, a gente enquanto jornalista sempre teve muito cuidado no lidar com esta situação, porque existe aquele lado assim, precisamos falar no sentido da prevenção, de identificar sintomas, de estar daqui a pouco conseguindo prevenir alguma situação, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui, trazendo informação para os nossos ouvintes. Mas, ao mesmo tempo, há também uma corrente, e que eu acho que, tecnicamente, você saberá explicar melhor do que nós, no sentido, assim, de que quando se vê que isso é frequente, que isso ocorre, daqui a pouco pode estar estimulando, de alguma forma, alguém que já tem uma tendência a praticar o ato.
Tem até um nome para isso, chama-se Síndrome de Werther, baseado nos sofrimentos do jovem Werther, que é uma obra de Goethe, que foi causadora de uma onda de suicídios na Europa no século XIX. E, se não me engano, século XIX, 18, 19. E por quê? Porque os jovens são muito influenciáveis. Há pouco tempo, nós tivemos uma série no Netflix chamada 13 Reasons Why, que explicava por que uma moça tinha cometido suicídio ali. Bem naquela mesma época apareceu o jogo da Baleia Azul. E eu tive no meu consultório muitas ocorrências de tentativas de suicídio e automutilação em meninas. Então, realmente, é preciso todo um cuidado quando se noticia uma ocorrência de suicídio. Vocês vão lembrar de uns 2 ou 3 anos atrás que uma pessoa se jogou de uma ponte entre Estrela e Lajeado, uhum. se eu não me engano. E em questão de 2 semanas depois, teve mais uns 2 ou 3 casos subsequentes.
Acaba encorajando outras pessoas.
Exato. Acaba encorajando. Então, por isso, nós temos que ter muito cuidado em não fazer da notícia do suicídio alvo de sensacionalismo. Porque a gente pode estar induzindo outras pessoas, principalmente os jovens, que são 2 picos de suicídio ao longo da vida. A adolescência e a idade avançada. Nós sabemos que a faixa etária que mais comete atos e gestos suicidas são as meninas entre os 14 e 16 anos.
14 e 16 anos.
Exato. Então, são pessoas com a sua estrutura cerebral ainda não completamente formada, ainda não tem a área do juízo crítico, da questão ética, da noção da realidade, né? Que é a área pré-frontal do cérebro completamente desenvolvida. Pessoas muito suscetíveis a opinião dos outros, ao que acontece na mídia. Se nós olharmos, também são as principais vítimas dos transtornos alimentares, ditados pelas normas, a respeito de beleza e forma corporal. Então, realmente, tem que haver toda uma responsabilidade nisso. Mas também não precisa ser convertido o assunto em algo que não se fala. Porque justamente o suicídio, ele tem uma conexão muito grande com o não falar. Muitas vezes, embora sejam as meninas que mais tentem suicídio, nós sabemos que são os homens que mais cometem suicídio, né? Por causa da letalidade do método. Enquanto as mulheres preferem medicamentos, intoxicação exógena, os homens usam métodos mais definitivos, como arma de fogo ou enforcamento. Então, eles acabam conseguindo mais vezes completar o ato suicida que as mulheres.
Será que não, as mulheres não querem, mas não querem ao mesmo tempo?
Essa tua pergunta é ótima, Rose. Porque uma das coisas que eu mais escuto as pessoas falarem a respeito de suicídio é isso: ah, quem quer não fala, vai lá e
não
faz.
Não anuncia. Isso a gente também escuta muito. Ah, isso. vou matar, não sei o que. Não. Então não te preocupa porque não vai fazer nada, né?
O importante é nós colocarmos para os ouvintes que todo o comportamento suicida é um comportamento marcado por uma grande ambivalência. O que, que quer dizer ambivalência? É uma grande indecisão. A pessoa está com 2 corações. Por um lado, ela pensa que a maneira de acabar com seu sofrimento é a morte, e por outro lado, ela desejaria que isso não fosse necessário. Então, é muito comum a ocorrência de bilhetes suicidas, é muito comum a pessoa tentar alguma coisa, mas deixar um sinal, uma pista, para que algum familiar perceba o seu intento, sem querer, querendo, né? Como diria o Chaves. Então, isso não é característica de um ou outro doente ou outra pessoa em sofrimento, porque também não é necessário que a pessoa seja portadora de doença mental para ser induzida ao suicídio. É o ato, é o próprio ato. A pessoa quer se desligar da vida, mas ela não tem certeza, porque o instinto de vida e o instinto de morte estão brigando dentro dela.
Então pode, na verdade, a pessoa falar isso e de fato estar querendo dar um sinal para sua família?
Sim, na verdade, cerca de 80% das pessoas que consumaram suicídio, em uma pesquisa feita alguns anos atrás, haviam procurado um profissional de saúde na semana anterior ao suicídio.
Tentaram buscar ajuda?
De alguma forma, sim. Mas por 1000 motivos, e um deles é essa preocupação de induzir ao suicídio uma pessoa, não foi perguntado, a hipótese não foi aventada, não se tocou na questão do sofrimento mental, só no sofrimento físico.
E provavelmente a maior parte deles não procurou diretamente um psicólogo ou psiquiatra.
Nunca,
procurou
em função
a saúde
do preconceito,
pública,
né?
Exato, procurou ajuda de um médico, um enfermeiro, alguém.
Por causa de outro mito, que é o mito do psiquiatra é médico para louco. né? Hoje, na hora do almoço, eu estava conversando com dois rapazes. Um deles, o pai havia se suicidado e o outro já havia tentado suicídio duas vezes. Nenhum deles tem mais do que 35 anos.
Nossa.
E nós estávamos conversando e eles mesmos disseram, não, mas psiquiatra é louco. E aí eu falei para eles, né? Olha, o psiquiatra é um médico do comportamento e das emoções. É um médico que dá conta da programação do cérebro. Digamos que é o médico do software, enquanto o neurologista é o médico do hardware.
Uau.
Do nosso computador.
Que explicação.
É. Então, na verdade, as pessoas devem procurar o psiquiatra para não cometer atos de loucura. Antes que seja necessário atentar contra a própria vida, antes que se perca o contato com a realidade.
Até porque quando a pessoa já está nesse estágio, às vezes ela não vai por conta própria.
Exato. Exato. Então, hoje em dia a gente poderia dizer, com esse mundo que nós estamos vivendo, que uma abordagem, uma avaliação psiquiátrica, um período de tratamento é praticamente uma atitude preventiva. Porque está tão difícil nós escaparmos das realidades da violência, da pressão, da ansiedade, da carga de trabalho brutal. É para manter o nosso sistema nervoso e o nosso sistema emocional fortes, nós precisamos de apoios.
E como detectar esse tipo de situação em casa?
Você fala dos sintomas, Rose. É. Vamos deixar isso para o próximo bloco. Aí a Michelle esclarece em detalhes, trazendo algumas dicas sobre como a gente pode identificar algum comportamento que possa ser um indicativo.